Sejam bem-vindos ao episódio de hoje do podcast Watch Your Money. Este é o episódio 4 e hoje vou continuar o que iniciámos no episódio anterior, ou seja, a falar-lhe sobre o que o estado das suas finanças pessoais lhe pode estar a querer dizer acerca de outras áreas da sua vida. Eu sou o Luís Lourenço e sou o autor deste podcast onde falamos a sério sobre dinheiro para o ajudar a ter uma vida a sério. Começo por relembrar que comecei a falar deste assunto, ou seja, sobre o que é que o estado das suas finanças pessoais lhe pode estar a querer dizer acerca de outras áreas da sua vida, na sequência de lhe ter falado sobre a importância de sabermos qual é o valor da nossa situação financeira atual. Foi aí que aproveitei para fazer uma pequena derivação, para lhe falar então sobre o que é essa situação financeira lhe poderá estar a querer dizer acerca de outras áreas na sua vida. No episódio anterior, o terceiro, comecei por lhe falar acerca de algumas dessas áreas e hoje irei falar nas restantes. Se estiver interessado em saber como calcular a sua situação financeira atual e que importância isso pode ter para si, convido-o a ouvir o episódio 2, onde falo sobre esse assunto e lhe dou também os passos para apurar corretamente a sua situação financeira. Mas vamos então ao episódio de hoje. O primeiro tema que lhe vou falar é sobre individualidade. Se considerarmos individualidade como sendo a nossa capacidade de sermos indivíduos únicos, pouco influenciáveis por aquilo que nos rodeia, em que medida considera que as suas decisões financeiras são condicionadas pelo seu meio envolvente, por exemplo, publicidade, amigos, família, sociedade em geral? Chama a sua atenção para o facto de esta pergunta poder ser muito mais difícil de responder do que parece à primeira vista. Aliás, eu gostava que, de facto, pensasse nela com calma e sem ser de uma forma superficial. Que forma as suas decisões financeiras são totalmente conscientes e decorrentes unicamente das suas escolhas, sem influências exteriores? Eu tenho o princípio de não querer nunca dar conselhos sobre o que é que acho que cada um deve fazer em relação às suas finanças, porque acho que o que é importante é que cada um pense por si e tome as suas decisões, ou seja, dar a cana e não o peixe. Mas vou contar uma pequena história sobre um professor que tive no meu mestrado há alguns anos atrás. É uma história muito simples, mas que exemplifica aquilo que eu quero dizer. Este professor era doutorado na sua área de especialização, tinha muitos anos de ensino e era muito conceituado e respeitado nos meios académicos, não só em Portugal como no estrangeiro. Tinha uma família numerosa e, sem dúvida, não tinha problemas de natureza financeira. Durante alguns anos, eu e os meus colegas tivemos a oportunidade de observar alguns dos seus hábitos e logo ao fim de pouco tempo, não pudemos deixar de reparar no carro que ele conduzia. Era um carro de marca japonesa, muito antigo, talvez com cerca de 20 anos, de gama média, a precisar, sem dúvida, de uns retoques de pintura e de chapa e se calhar até de mecânica. E todos os dias, o professor chegava no seu carro, estacionava no parque e lá ia à sua vida. Eu e os meus colegas achávamos a situação no mínimo estranha e, um dia, um de nós, meio na brincadeira, meio a sério, no meio de outra conversa com o professor no bar da universidade, perguntou-lhe se não estava a pensar trocar de carro. Ele respondeu-lhe, com o enorme sorriso que lhe era característico, que sim, estava sem dúvida a pensar trocar de carro e que o faria logo que chegasse à altura em que o seu carro deixasse de lhe servir para o propósito que era suposto servir e que era simplesmente de o transportar entre a casa e a universidade. Nessa altura, sim, iria sem dúvida trocar de carro. Esta é uma história muito simples, mas que serve para mostrar uma individualidade que não está sujeita a opiniões de outros e da publicidade constante que existe a promover a venda de veículos. Mais uma vez, não estou a dizer que deve ou não deve trocar de carro, foi só uma história sobre o significado da individualidade de cada um. Voltando às finanças pessoais. Para construirmos uma boa situação financeira pessoal, um dos fatores mais importantes é, então, a capacidade de mantermos uma individualidade que não dependa de modas ou de outras tentativas externas de nos fazer tomar decisões que nos são prejudiciais. Na Your Money Watcher costumamos dizer que, se não está a tomar conta do seu dinheiro, então alguém o está a fazer por si, e isso é absolutamente verdade. Em todas as alturas, alguém está a tentar influenciar o nosso comportamento e, quando se trata de dinheiro, muitas entidades estão constantemente a competir por uma fatia da nossa carteira. As grandes empresas têm orçamentos gigantescos para a análise do comportamento do consumidor, a ponto de conhecerem e poderem antecipar os nossos desejos e necessidades. Além disso, atualmente os canais digitais, cada vez mais o telemóvel, permitem entrar no espaço privado de cada um de nós a todo instante e impactá-lo de formas, por vezes subliminares, levam facilmente a impulsos de compra ou de outras opções não refletidas. Como no episódio anterior, vou convidá-lo a refletir sobre este ponto da individualidade. A sua situação financeira pessoal pode estar a querer avisá-lo que precisa ter mais atenção em relação a este aspecto. Acredito que é um dos aspectos mais determinantes para a sua realidade financeira atual e futura. Vamos passar ao próximo ponto, que é o caráter. Eu escolhi o termo caráter para este ponto, assim como podia ter escolhido atitude ou resiliência, talvez. O que quero transmitir é a importância de nos mantermos fiéis aos nossos princípios e decisões durante um período de tempo suficientemente longo para alcançarmos os resultados que queremos. De certa forma, pode-se relacionar este ponto com o anterior e realmente é uma espécie de corolário. A individualidade, em conjunto com um caráter firme e consistente, constituem uma base sólida para muitas coisas na vida, incluindo para uma boa gestão das finanças pessoais. Realmente, de pouco ou nada servirá iniciar um processo de resistência a influências exteriores e não ter a atitude necessária para manter esse processo de mudança de forma consistente até que deixe de existir resistência e a nova realidade passar a ser parte de si própria. Lembre-se, por exemplo, das resoluções para iniciar planos de atividade física nos ginásios que só duram uma ou duas semanas. O grande segredo aqui é termos a consciência de que só é possível fazer algo de forma duradoura e bem-sucedida se isso não obrigar ao enorme desgaste de ter que ter uma força de vontade permanente para o conseguir. É por isso que os resultados das dietas e tantas outras coisas não acontecem, ou então não permanecem no tempo. A necessidade de empregar força de vontade para alcançar algo é, como a própria expressão indica, um ato de esforço. O ser humano está desenhado para procurar constantemente poupar a sua máquina e, como tal, procura sempre evitar o esforço. Além disso, se é preciso empregar força de vontade em alguma coisa, é garantido que o contrário daquilo que queremos alcançar é algo que está enraizado dentro de nós desde há muito tempo. Caso contrário, não seria necessário ter força de vontade para realizar o que queremos. Ou seja, temos que lutar duplamente. Em primeiro lugar, contra a nossa vontade inata de poupar esforços e, em segundo lugar, para vencer hábitos ou vícios há muito enraizados. Ora, o que acontece é que quando existe um caráter firme, a força de vontade é menos importante e as coisas são mais fáceis de alcançar. Não quer dizer que sejam fáceis, mas são mais fáceis. Em relação à reflexão que eu lhe gosto sempre de deixar, a sua situação financeira pessoal pode estar a querer dizer-lhe algo sobre o seu caráter. Desde logo, quais são os seus princípios e valores que estão na base das suas decisões? Será que estão bem claros para si? E depois, está a ser capaz de se manter fiel a esses princípios ou precisa de reforçar essa capacidade? Esta é uma questão muito importante para as suas finanças pessoais e não só. Passamos ao próximo ponto, que é o ponto da autoestima. Poderá estar a pensar o que é que a autoestima tem a ver com as nossas finanças pessoais. Ora, tem até bastante, e nas duas vertentes, a positiva e a negativa. Vejamos. Na vertente negativa, uma autoestima fraca conduz facilmente a comportamentos que são prejudiciais a uma boa saúde financeira. Alguns exemplos. O primeiro. Uma fraca estima pessoal pode levar ao sentimento de que não merecemos mais do que um determinado nível de vida ou de sucesso. É uma situação em que nos limitamos a nós próprios e em que permanecemos em situações frágeis porque não nos achamos dignos de melhor. Segundo exemplo, uma fraca estima acerca de nós próprios leva facilmente a ceder a modas ou a influências de outras pessoas. A necessidade de integração, de ser aceita em certos grupos, é um fator que determina fortemente as nossas decisões. Terceiro exemplo, uma má estima pessoal pode levar à realização de gastos desnecessários para compensar a falta de realização que existe interiormente. A compra de roupas, viagens, viaturas, experiências, telemóveis são alguns exemplos do que pode ser comprado unicamente devido a uma situação de má estima pessoal. Mas vejamos agora a vertente positiva. Se tiver uma boa autoestima, provavelmente é uma pessoa segura de si mesma e, como tal, não precisa de coisas externas para compensar alguma sensação de falta dentro de si. Assim, poderá optar por gastar somente o que precisa e quando precisa. Além disso, uma pessoa com uma boa autoestima é habitualmente uma pessoa confiante, que acredita em si própria e na sua capacidade para atingir os seus objetivos, mantendo o caráter necessário para tal. E por último, uma boa autoestima leva-nos a arriscar para ir mais longe e alcançar mais. E só dessa forma é possível crescer e evoluir também financeiramente. Vamos à nossa reflexão? Muito bem, então A sua situação financeira pessoal está, sem dúvida, influenciada pela sua autoestima. Reflita um pouco e veja em que medida está a ocorrer essa influência. Será mais positiva ou mais negativa? Passemos ao próximo ponto. A espiritualidade. Deixei este ponto para o final porque sei que pode ser mais controverso para algumas pessoas. Como gestor e financeiro por formação académica e por profissão também durante muitos anos, ao longo do tempo fui acumulando sucessos profissionais e pessoais, mas como todas as pessoas, também alguns fracassos. Quando o caminho já era longo, dei por mim um dia a relacionar os sucessos e os fracassos com a forma como era a minha vida nessas alturas. Curioso foi que, sem dificuldade, cheguei à conclusão de que os sucessos ocorriam sempre quando tinha maior estabilidade interior, quando estava bem comigo e com as coisas à minha volta, enquanto que os fracassos ocorriam nas fases opostas. Quando falo neste ponto de espiritualidade, aquilo a que me refiro é a uma estabilidade interior que nos permite viver os dias em sintonia com a vida. Ou seja, não me refiro a religiosidade necessariamente, embora possa fazer parte, ou a outro tipo de crenças desse género. Uma boa situação espiritual leva-nos habitualmente a sentir-nos mais inspirados e em propósito, a estarmos satisfeitos e entusiasmados com aquilo que fazemos e a vida que temos. Quando estamos inspirados, as coisas correm bem, acontecem mais facilmente, às vezes parece magia. Curiosamente, a palavra inspirado vem de in spirit, ou seja, em espírito. E todos sabemos que quando estamos inspirados, temos mais energia e menos resistências. Uma pessoa que esteja bem em termos espirituais tem também uma mente organizada. Habitualmente sabe o que quer e não duvida que o vai alcançar. Vive o dia-a-dia com prazer e confia que a vida lhe irá proporcionar o que deseja. Está grato pelo que tem e muitas vezes quer alcançar mais, mas sem stress ou angústia. Não gasta dinheiro no que não precisa e valoriza mais as questões emocionais do que materiais. E toda esta organização mantém uma vida equilibrada, menos dada a desperdícios, menos inconstante, com objetivos mais claros e estáveis. Vamos à reflexão? O que é que a sua espiritualidade lhe pode dizer em relação às suas finanças pessoais? Lembre-se que uma situação interior estável e orientada permite viver uma vida mais tranquila e com propósito, e como tal, mais organizada por dentro e também por fora. E cheguei assim ao final da lista que queria partilhar consigo. Ao todo foram 8 os fatores que falámos e vou recordar. O primeiro, a organização. O segundo, os objetivos. O terceiro, a formação. O quarto, a educação. O quinto, a individualidade. O sexto, o caráter. O sétimo, a autoestima. E o oitavo, a espiritualidade. O que é que a sua situação financeira lhe poderá estar a querer dizer acerca destes 8 fatores e de que forma atuar sobre eles pode melhorar a sua situação financeira? É o desafio que lhe deixo. E por hoje é tudo. Obrigado por acompanhar o podcast Watch Your Money e, pela minha parte, até ao próximo episódio. Muito obrigado.